No episódio anterior, falamos da despedida do mestre Tele Santana e da conquista da Copa Comebol pelo Expressinho de Muricy Ramalho.
Aqueles garotos pegaram experiência e a junção com o ídolo das antigas fez o São Paulo faturar mais um campeonato estadual.
Aí Souza, Vieira de Oliveira, Taí, no Morumbi, no Japão, honrando uma tradição. A bola folha seca fez a curva no ar. Eu vi o tempo voltar na imaginação.
90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 37. A volta do terror do Morumbi.
Estamos chegando com mais uma edição do 90 anos em três cores. Eu sou Magno Nunes, muito prazer. Estamos aqui para contar mais um ano da história do São Paulo Futebol Clube. E claro, ao meu lado sempre ele, Vinícius Amari.
Fala aí, Magno Nunes, tudo certo?
Tudo certo com você.
Tudo bem também, legal falar sobre 1998, aquele título tão legal. Mas antes da gente começar o nosso episódio, a gente sempre lembra, né? Para quem está chegando agora, está conhecendo a gente agora, para passar lá no Spotify, para já seguir o 90 anos em três cores, ficar sabendo antes que todo mundo, quando uma nova edição chegar. Estamos chegando no final, mas também dá para ouvir os episódios Isso. anteriores, né, que começaram lá em janeiro, e agora a gente já está quase chegando no final do ano e contando essa história tão gloriosa no ano que o Tricolor completa 90 anos.
Exatamente. Outra opção para você que não tem Spotify é ouvir também pelo aplicativo oficial do São Paulo Futebol Clube, isso mesmo. É só você dar um pulinho na Google Play ou na App Store e baixar gratuitamente o aplicativo, onde você vai interagir muito com o Tricolor mais querido. Bom, nosso podcast sempre começa, claro, com Nas Ondas do Rádio. O que será que a gente preparou hoje, hein?
É, hoje tá fácil, o pessoal vai descobrir fácil, viu? Mas vamos lá.
Nas Ondas do Rádio.
São Paulo vende de novo, Carlos Miguel tocou para a França de primeira, para Alexandre. Alexandre tocou na ponta para Zé Carlos, foi para a linha de fundo, dominou, cruzou, bateu na zaga, vai sobrar para a França. Pra...
Nas Ondas do Rádio.
Tá então, um trechinho só do gol que a gente vai tentar revelar para você nesta edição de hoje. Fique ligado até o finalzinho. Bom, no episódio passado a gente falou sobre a despedida do Tele Santana, né, e do Expressinho que ganhou a Copa Comebol, revelando aí grandes jogadores. Só que agora é a hora de ir para 1998. O que será que estava acontecendo naquele ano, hein? A Apple, por exemplo, anunciou o lançamento do novo computador, o iMac, e também o nascimento de uma empresa que hoje em dia é pequenininha. É uma tal de Google, Vinícius Amari.
É verdade. Aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente em primeiro turno e tornou-se o primeiro presidente a se reeleger na história do país. Nas telonas, estreou aqui nos cinemas brasileiros o filme Titanic, um dos mais icônicos da história. Central do Brasil, um dos filmes nacionais mais aclamados, também fazia sua estreia.
Nos esportes, o Chicago Bulls conquistou o título de campeão da NBA e Michael Jordan foi considerado o melhor jogador de todos os tempos. Já na Copa da França, a gente nem gosta de lembrar muito bem, né? Perdemos a decisão para os donos da casa por 3-0. Para você ter ideia, aquele time tinha muitos jogadores que já tinham passado pelo Tricolor. Mas representando o time naquele ano especificamente, nós tínhamos lateral direito Zé Carlos, aquele que imitava passarinho, né? E o meio atacante Denilson. Só que tinha mais gente espalhada pelos outros países. Por exemplo, o Aristizábal, que defendeu a seleção da Colômbia.
Nas rádios, o sucesso era aposta de hit do Carnaval de 1998. Arerê despontou como um dos principais sucessos daquele ano.
Essa música é fantástica, Vinícius Amaro.
Você gosta, Amaro?
Eu gosto. Banda Eva pra você. Yeah! Um pouco mais pra gente sobre esse som, Vinícius Amaro.
Pois é, Magno Nunes, essa música fazia parte do disco Banda Eva ao Vivo, o quinto álbum da Banda Eva, sendo o primeiro ao vivo do grupo, gravado em março de 1997 na área verde do Otton Palace Hotel de Salvador, lá na Bahia, claro.
Maravilha. Bom, vamos começar a falar de São Paulo. A gente parou em 1997 no episódio anterior. Mais precisamente lá no Paulistão. E a gente nem vai lembrar muito do Campeonato Brasileiro daquele ano, porque o São Paulo acabou não passando nem para a segunda fase da competição. Então, 97, check.
Certo. Vamos então para a temporada de 98, começou de uma maneira especial para o tricolor. No dia 25 de janeiro, aniversário do clube da capital paulista, o São Paulo enfrentou um combinado Santos-Flamengo em um evento que marcou a reinauguração do estádio do Morumbi, após algumas reformas, né? A gente até falou no episódio anterior, e também o retorno do ídolo Raí ao mais querido.
O jogo acabou empatado em 1-1 e o gol do São Paulo foi marcado por Rogério, o quarto da sua carreira, só que olha, teve uma confusão na organização da partida.
Os jogadores sentiram-se desprestigiados com um prêmio de R$1.000, e a participação deles no jogo só foi definida pouco antes do início da partida, quando receberam a promessa de que ganhariam um bônus adicional nesse valor. Antes de ser revelado o motivo real da insatisfação, os jogadores alegavam falta de consideração, Magno.
Olha só, o atacante Romário, ele chegou bem perto ali da hora do jogo, dizendo desconhecer o problema dos cachês e entrou no vestiário. Pouco mais de 10 minutos depois, ele acabou deixando o estádio, alegando que não cumpriram o combinado. Para você ter ideia, falaram para ele que o cachê seria de R$20.000.
Então vamos ouvir o baixinho, Magno?
Fala aí, baixinho.
Eu vim porque o presidente fez um pedido especial e passei para ele qual seria a minha condição. Ele chegou, ele disse para mim, então você vai lá no vestiário e vão te falar se vão aceitar ou não. Vim aqui e não aceitaram, sem problema. Não,
tua parte você fez, já não é?
Não tem estresse, não tem briga, não tem nada. Desejo a reabertura aí do Morumbi, a maior sorte que tem as pessoas que vieram ver. Faça uma grande festa que realmente o futebol brasileiro, especialmente o paulista, merece.
E já que a gente falou da reinauguração do Morumbi, né, nada melhor do que chamar nosso amigo, historiador Michael Serra, no quadro Por Dentro da História, para falar mais sobre o assunto. Fala aí, Michael.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Olá, Magno, Vinícius e amigos do podcast. Hoje estou aqui para falar da transformação do Morumbi. Depois de finalizado em 1970, não houve significativa reforma ou obra no estádio até 1994. Como já falamos no podcast, o estádio acabou sendo interditado naquela temporada e nos 4 anos seguintes o Morumbi passou por profundas melhorias no que tange às colunas de sustentação do estádio, inclusive com a instalação de amortecedores, mas também com as reformas de concretagem nas arquibancadas superiores e nas gerais. A capacidade original do estádio era de 149.408 pessoas, isso em 1970. E não mudou até 1987, com pequenas alterações de organização e sinalização de assentos, que reduziu o número para 148.376 pessoas. Só em 1991, outra pequena redução para 144.990 pessoas. A primeira queda significativa da capacidade do Morumbi para 114.990 pessoas veio em maio de 1993, a pedido da Conmebol, em decorrência dos problemas de superlotação visto na final da Libertadores de 1992. Durante as obras emergenciais de reforma, o estádio só foi liberado para 27.234 pessoas em fevereiro de 1995. E só em julho de 1996, as arquibancadas foram abertas ao público novamente, deixando o Morumbi com capacidade para 67.234 pessoas. Naquela época, a geral ainda estava totalmente inacessível. E mesmo com o Morumbi século XXI não saindo do papel, aos poucos o estádio foi sendo reaberto, já adaptado às novas normas de segurança e venda de ingresso. Com isso, mesmo finalizada a reforma estrutural, que contou com o apoio da Federação Paulista de Futebol, em 1998, o estádio São Paulino não voltou a comportar mais de 100.000 pessoas. Naquele ano, a capacidade oficial era de 79.636 pessoas. E chegaria a 79.930 com a adaptação de todos os setores ao padrão FIFA, em 2000. Mas de 2002 para cá, porém, a capacidade voltou a cair por conta da criação de camarotes e espaços comerciais nos anéis intermediários e inferiores. Em 2006, antes da criação do Morumbi Concept Hall, o Morumbi comportava 72.039 pessoas. No ano seguinte, que marcou a inauguração da Praça Comercial, o número chegava só a 68.137 pessoas. Por fim, a reforma dos assentos nas arquibancadas superiores, que finalizada em 2013, foi a última grande mudança no Morumbi, que provocou a queda da capacidade para 67.052 pessoas. Daí em diante, cada vistoria da prefeitura ou do Corpo de Bombeiros, o número pode variar um pouco, conforme a criação ou liberação de espaços comerciais. Hoje, a capacidade do Cícero Pompeu de Toledo é de 66.795 pessoas. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Abraço.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Grande Michael Serra, mais uma vez com a gente aqui. Um abraço para ele que está aí num período de férias, voltando de férias, né?
Mesmo assim, ele sempre fala com a gente,
exatamente,
né, Michael?
Exatamente. Sempre encontra um tempinho para a gente. Bom, a gente falou aí que o jogo entre São Paulo e o combinado Santos-Flamengo marcou o regresso do Raí. Só que foi somente um aperitivo. Ele passaria ainda há pouco mais de 4 meses lá no Paris Saint-Germain da França, antes de voltar definitivamente para o Brasil.
Nesse meio tempo, São Paulo, com um time de jovens promessas como Rogério Ceni, Denilson, França e outros, alcançou a final do Paulistão após obter a melhor campanha entre todos os participantes, com 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota na fase inicial, batendo o Santos 2 vezes, 3-2 e 2-1, e eliminando o Palmeiras na semifinal, novamente com 2 vitórias, 2-1 e 3-1.
Só que na primeira partida da decisão, que foi realizada no Morumbi no dia 3 de maio, o Tricolor perdeu por 2-1. O gol de São Paulo foi feito pelo Fabiano, e ele lembra da importância daquele gol.
Foi um gol que nos deu uma sobrevida, né, para o segundo jogo da final, né?
O resultado quebrou a sequência São Paulina de 10 vitórias entre Paulistão e Copa do Brasil e deu aos corintianos a vantagem de poder empatar a partida de volta. Ao Tricolor, apenas a vitória interessava por qualquer placar devido à melhor campanha ao longo da competição.
O nosso rival Corinthians, por sua vez, buscava ser o primeiro campeão paulista invicto desde 1972. O interesse no feito era tão grande que a sua diretoria decidiu dobrar o prêmio previsto para os jogadores.
Mas vamos voltar a um dia antes do jogo da ida, no dia 2 de maio. O Raí, ele conquistava o último título dele pelo Paris Saint-Germain, a Copa da França. Ansioso por vestir novamente a camisa do São Paulo, o meio-campista rescindiu de vez o contrato que possuía com o clube francês no dia 5 e na tarde seguinte já se encontrava em solo paulistano. Foi apresentado como reforço tricolor na quinta-feira, dia 7.
Um diretor são paulino disse ao Diário Popular que iria jogar uma bomba no Parque São Jorge. Sim, só que a bomba seria o Raí. Até aquele instante, o jogador havia marcado 7 gols em 15 confrontos contra o nosso rival. Além de ter feito a trinca de gols que deu ao São Paulo o título paulista de 1991.
O próprio Raí não contava com a oportunidade de jogar de imediato. Ainda mais uma única partida, justamente em um clássico de final de campeonato. Como o regulamento do próprio torneio nada impedia, conforme o anexo 1º, artigo 14, que dizia que as associações não terão prazo limite para a inscrição de atletas na seção de registro da Federação Paulista de Futebol, com base no artigo 230 das normas orgânicas do futebol, a CBDF, caberia a Nelsinho Batista, o treinador do Tricolor, o uso do consagrado jogador ou não.
Sabendo da possibilidade de contar com o ídolo da torcida, o treinador fez um pedido especial à diretoria tricolor.
Na quarta ou na quinta, surgiu a confirmação que ele poderia jogar. Eu pedi para o São Paulo não divulgar, deixar na dúvida se ele puder, se ele podia jogar ou não. Mas conversei com o jogador e disse para ele que ele iria jogar.
Agora que a gente ouviu o Nelsinho, vamos ouvir o Raí relembrando aquele momento.
Foi acho que o mês mais vitorioso da minha carreira, porque tinha duas finais, Copa da Liga da França e Copa da França. E ganhei as duas finais em diferença de tempo, uma semana. E tinha mais um jogo do Campeonato Francês. Eu já tinha feito minha despedida no estádio do Paris Saint-Germain, então já tinha tudo acontecido, ainda bem, né? Quando São Paulo me contacta, fala assim, você pode jogar ainda o jogo decisivo, a final, dá para você vir antes de acabar o campeonato aí? Eu pedi pro Ricardo Gomes, que teve um papel decisivo, né? O Ricardo Gomes falou assim, ah, vai lá, você já fez tudo que tinha que fazer aqui, vai lá para essa nova etapa aí. E quando eu falei que era uma final de campeonato, pelo São Paulo contra o Corinthians, aí ninguém melhor do que eu. O Ricardo Gomes já conhecia essa história, é para saber que ia ser mais um momento especial na minha carreira, na minha história de finais com São Paulo.
Tendo realizado somente um treino e sempre deixando claro que não queria tirar o mérito dos demais atletas do elenco, que batalharam para chegar até aquela decisão e que viam então os holofotes mudarem de lado, o Raí assumiu a camisa 23, que nunca antes havia sequer cogitado usar pelo tricolor, e foi pro jogo.
E aí, Raí, como é que foi essa história de camisa número 23, hein?
Meu número sempre foi 10 e acabou sendo, pelo contexto único, acabou virando uma marca ali daquele evento, né? Chegar, não sei o que, então o 23... Naquele evento ficou ainda mais único, né? O Raí jogando com a 23, jogando um jogo, um campeonato e ganhando a final.
E a dúvida, então, era se ele iria começar a partida como titular ou se ocuparia um posto no banco de reservas. Só que o elenco, que disputou toda a competição, não tinha dúvida não, viu? Como relembra o craque Denilson.
A conversa era pro Raí tá vindo, alguém vai sair pro Raí jogar. A forma que ele chegou ajudou muito a gente também a recebê-lo de uma forma também tranquila.
O goleiro Rogério defendia a participação de Raí independente de quem tivesse que sair. Vamos ouvir.
Não teria como não colocá-lo para jogar, né? De se tiver que sair, qualquer um saia. Está entrando um jogador da história mais recente do São Paulo, o maior vencedor e talvez um dos maiores ídolos da história do clube, né?
Só que o técnico Nelsinho Batista, né, experiente, ele queria sentir como o grupo iria reagir à entrada de um jogador que, apesar de ídolo, não tinha jogado durante todo o campeonato. Era o famoso roemos o osso e o cara vem só para comer a picanha, Magna.
Bom ditado esse daí, Vinícius Amari. A gente vai ouvir agora, novamente, o técnico Nelsinho Batista dizendo como foi a decisão de colocar o Raí para jogar.
Eu reuni o grupo no meio do campo, antes do treinamento, e falei para eles, o Raí vai jogar amanhã. Vai sair fulano e vai entrar o Raí. E eu senti assim um astral grande, eu senti assim uma nuvem assim, bem leve no meio do grupo. Falei, vai ser importante a entrada dele.
Ao subir os degraus que separam o vestiário do gramado do Morumbi e ser visto pela multidão de tricolores presente ao estádio entre os titulares do time, uma certeza tomou conta da torcida: o São Paulo seria o campeão.
Mas como todo roteiro que tem um final feliz, ele começa sofrido. Assim foi com o tricolor naquela tarde. Vinícius Amário, o Márcio Santos, ele tinha criticado o time do Corinthians depois do jogo de ida, acusando a equipe de jogar como um time pequeno.
É verdade, os corintianos, claro, ficaram mordidos com a declaração, mas não conseguiram se vingar na decisão. O zagueiro São Paulino participou apenas dos primeiros 9 minutos da partida decisiva ao sentir uma contusão na coxa. Teve de ser substituído por Bordon.
Graças a essa contusão, acabou cortado da seleção brasileira que iria para a França na Copa do Mundo dali um mês. André Cruz, do Milan, foi convocado para o seu lugar.
E o treinador campeão em 1998 relembra daquele momento que perdeu um jogador de seleção brasileira e teve que apostar em um jovem zagueiro.
Foi uma perda, a do Márcio, sem dúvida, mas o Bordon entrou com uma tranquilidade impressionante.
Mas vamos lá, vamos voltar para a parte boa desse roteiro, dessa história fantástica, já pensando aí no final feliz. Aquela certeza de que o título seria nosso se fez realidade logo aos 30 minutos da primeira etapa. O Zé Carlos, pela direita, cruzou para a área. França escorou de cabeça e Raí testou a bola para o fundo das redes. São Paulo 1-0. Com gol dele, o ídolo regresso.
No segundo tempo, o adversário chegou a assustar empatando a partida aos 5 minutos. Preocupação? Que nada. Os jogadores estavam confiantes, como afirma Denilson.
Posso falar a verdade, velho? O Corinthians não estava tocando no caroço. O Corinthians não estava pegando na bola lá. E quando pegava a bola, a gente já roubava a segunda bola. Ou eu errava um drible na intermediária, o volante já vinha e já roubava a bola. A gente praticamente jogou a maioria do tempo do jogo no campo do Corinthians.
França, que parecia já ter jogado ao lado de Raí por muito tempo, marcou 2 vezes, aos 11 e aos 37 minutos, e selou de vez o destino do troféu do Campeonato Paulista de 1998, o memorial do São Paulo Futebol Clube. E claro, quem vem para contar esses 2 gols do São Paulo é Galvão Bueno.
E o técnico Nelsinho vai fazer uma modificação ousada, vai tirar do Zé Carlos, lateral direito, para a entrada do Aristizábal.
Daqui a pouco explica o Casagrande como é que fica isso aí. Raí, ótima devolução, olha o França, olha o gol do São Paulo. Gol! É do São Paulo!
Aí o artilheiro do São Paulo bateu de lado, tirou do Ney, saiu pro abraço. Volta por enquanto a ser o São Paulo campeão paulista de 98. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Olha a tabela do Raí. Olha o Raí aí, Zagallo. A tabela com o França, botou o França na cara do gol. O França fez o toque 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Todos os jogadores se entregando
de forma total esta grande decisão. Olha a bola na linha de fundo, olha o São Paulo. Não saiu não, França bateu!
E agora que a gente ouviu essas narrações maravilhosas de Galvão Bueno, vamos ouvir então o artilheiro da tarde, o França, depois do apito do árbitro.
França, o grande herói com 2 gols, Mauro Naves está com ele.
É o artilheiro absoluto do campeonato com 12 gols. Corria lá, mandava beijo pra mãe, pro pai, dizia eu te amo, eu vi tudo isso.
É importante, eu acho que a presença deles aqui me deu uma força muito, muito, muito grande. Eu me desdobrei dentro do campo, procurei a todo momento jogar o meu futebol e na final... fazer 2 gols para eles aí foi muito importante para mim.
Você sempre procurou se firmar como titular, agora depois desse campeonato, França absoluta.
Agora pensar no segundo semestre aí, né, na Taça Brasil e ser campeão paulista pelo São Paulo e fazer 12 gols no campeonato tão importante, eu acho que para quem era banco, não tem mais nada que provar.
Tá certo, tá o França campeão, artilheiro com 12 gols, os vice-artilheiros são 4, tem apenas 8. É ele que tem um nome bem sugestivo esse ano, né? França.
Tá certo. Coube a Raí não erguer o troféu, como a gente estava acostumado, né? Ele sempre capitão. Naquela vez, o capitão Márcio Santos levantou a taça e ele também não foi eleito o melhor jogador. O Miller dos Santos, que ficou com essa honraria, ou artilheiro do torneio. Foi o França, mas ele ficou eternizado com o coro da torcida. Raí, Raí, o terror do Morumbi. Raí, Raí, o terror do Morumbi.
O jogo que marcou a volta de um ídolo também teve a despedida de Denílson, que foi para o Betis da Espanha. Mas não sem antes comemorar o título com a camisa do São Paulo.
Festa do Denílson aqui, tinha prometido um título, Denílson, antes de ir embora para a Espanha. Denílson aqui muito emocionado, chorando muito. Vê se consegue falar. Finalmente saiu o título que você queria tanto, né, Denílson?
Graças a Deus. Vocês não sabem como eu pedi a Deus para isso acontecer. A noite inteira.
Foi um choro de verdade, de despedida, de falar, e agora?
Interessante, né, que o Denílson queria muito esse título, ele fala aí, a gente ouviu ele emocionado, e foi uma transação, assim, grandiosa, né, era a maior transação da história, a venda do Denílson, ele saiu daqui por uma grana muito alta, e foi algo que o torcedor São Paulino ficou naquelas, pô, o cara deitando e rolando aqui. O lance que ele faz no terceiro gol, que ele faz o corte ali, não tinha na frente dele nada mais, nada menos que o Gamarra. Era só o Gamarra na frente dele. E aí ele faz o passe pro França, fora o que jogou durante toda a competição. Agora, Magno, aquela segunda-feira, né, que foi seguinte a um dia das mães, começou muito feliz para os São Paulinos e foi assim na Rádio Jovem Pan.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
O São Paulo é o campeão paulista de 1998. Raí foi o grande destaque da partida e marcou um dos 3 gols da vitória sobre o Corinthians. Os outros 2 foram de França. O torcedor são paulino foi dormir ontem com a sensação de que os 5 anos que o time ficou sem conquistar um título não passaram de um pesadelo.
Passaram apenas 4 dias para que esses 5 longos anos fossem esquecidos.
Passaram apenas 4 dias para que a derrota para o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão fosse apagada da memória.
O que mudou o clima no São Paulo foi a chegada de Raí na quinta-feira, depois de 4 anos na França.
Da apatia da derrota ao primeiro jogo, o tricolor renasceu e ganhou a confiança para reverter a vantagem corintiana.
Com 32 anos e mesmo não vestindo a camisa 10 como no passado, Raí foi o grande responsável pela vitória no Morumbi.
O grande líder das conquistas do início dos anos 90 voltou para ajudar o São Paulo a ser de novo campeão.
Voltando a ser os melhores melhores momentos, Raí marcou o primeiro gol e deu passe para a França fazer o segundo.
Após acompanhar a narração do seu gol pela Jovem Pan, Raí falou emocionado da volta triunfal ao São Paulo.
O que você está sentindo? Confesse! Não me esconda nada!
Estou sentindo que sou um homem de muita sorte voltar num momento como esse, com uma equipe como essa. Só posso agradecer a eles. E eles me fizeram reviver em um dia toda aquela felicidade que vivi em 6 anos no São Paulo.
O técnico Nelsinho Batista bancou a escalação de Raí, mesmo correndo riscos.
Até mesmo da bola rolar no Morumbi, Nelsinho explicava a reportagem da Jovem Pan as razões para escalar Raí.
Pela qualidade, pelo seu carisma, pela sua personalidade que ele deu ao time.
Ao final da partida, Nelsinho Batista, que foi campeão em 97 pelo Corinthians, desabafou.
Eu quis dizer porque a partida passada foi um jogo, realmente um jogo de xadrez. Vanderlei armou muito bem a sua equipe, nós também armamos, só que nós não tivemos a qualidade técnica de hoje. Então foi muito exaltado a parte tática, né? Inclusive que eu tomei um banho tático no jogo passado. Então, nós que aguentamos calado a semana toda, preparamos a equipe e sabíamos, junto com os jogadores, que nós tínhamos condições de reverter essa situação. Então, eu quero ver se hoje alguém vai exaltar a parte tática também.
Mas os heróis da conquista do campeonato para o São Paulo não foram apenas Raí e Nelsinho Batista.
O São Paulo também teve França, que marcou 2 gols e foi o artilheiro absoluto do campeonato paulista.
O zagueiro Márcio Santos, que saiu machucado no início do jogo de ontem, também foi um dos líderes do time no campeonato.
Também merecem destaque o craque Denilson e o goleiro artilheiro Rogério.
Com a vitória de ontem, o São Paulo conquistou o seu 18º título paulista.
A alegria está de volta ao Morumbi e a última imagem foi a do presidente José Augusto Bastos cantando o grito de guerra do São Paulo.
Uaque, paque, shake, uaque, uaque, paque, shake, uaque, Xangô, 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 ra, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, a outra, Aracamba, Lambacan, Tumbelê, Tumbelá, Macampê, Mecampecá, Rico, Raco, Rico, Ra, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Que legal, Vinícius Amaro, poder relembrar aí um momento tão legal na Rádio Jovem Pan. É isso que é bacana do 90 Anos em Três Cores, a gente poder resgatar momentos tão interessantes, seja na televisão, seja na história do São Paulo e também na história do rádio.
Olha, Magno, eu vou te falar que essa música me remete a bons tempos, viu? Meu pai ouvia sempre esse Jornal da Manhã, né? E essa musiquinha aí é emblemática, né? Quem gosta de rádio, com certeza já acordou um dia ouvindo essa vinhetinha do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. E por isso que eu quis relembrar, porque era um jeito da gente ouvir notícias legais como essa de títulos. Sim. Do São Paulo. Então tenho certeza que quem está ouvindo com a gente se emocionou agora, viu, Magno?
Com certeza. E já que a gente está falando de rádio, vamos aí revelar o gol completo da edição de hoje.
Nas ondas do rádio.
São Paulo vem de novo, Carlos Miguel tocou para a França, de primeira para Alexandre. Alexandre tocou na ponta para Zé Carlos, foi para a linha de fundo, dominou, cruzou, bateu na zaga, vai sobrar para a França, para Raí, tocou e gol! Direita com Alexandre, ele tocou para Zé Carlos, cruzou, bateu em Silvinho, subiu França de cabeça, ajeitou, Raí subiu livre pelo comando da marca do pênalti de cabeça, tocou pelo alto, no quinto direito por cima de Ney. Na marca de 31 minutos, etapa primeira do jogo, aberto o placar no Morumbi. Raí, 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 camisa 23, São Paulo 1, Corinthians 0. Quero Talanei.
Vai buscar!
Pega aqui a sua.
Nas ondas do rádio.
Olha, Magno, como é bom lembrar desse gol, né? Porque é uma sensação, assim, o cara era ídolo, ganhou um monte de título pelo São Paulo, foi pra fora, como acontece normalmente com quem brilha aqui no Brasil. E aí, de repente, o cara volta. Ele veio, não vamos forçar a barra, né? Ele veio praticamente do aeroporto pro campo, né? Sim. Não foi bem isso, ele chegou antes e tudo mais e tal. E aí teve toda essa situação que a gente contou de não vamos falar se a gente vai usar, tal, fica aquela dúvida e tudo mais. E jogou muita bola, né? Então, assim, é incrível que o grupo tenha aceito, até porque é difícil você barrar um ídolo. Era uma coisa assim, é o tipo da coisa assim, se você acerta, é genial. Se você erra, pô, mas aí você colocou um cara que nem treinou com os caras pra jogar e aí acabou perdendo o título, né? Então, acho que o técnico Nelson Batista teve um papel fundamental nisso. Os caras ali de entenderem que era o Raí que tava voltando, então que ele precisava jogar. E aí o mais legal é o seguinte, né? O São Paulo faz 2-1, o técnico Nelson Batista tira o Raí e poderia dar alguma coisa ali, sair um gol no final e tal. E o Raí, ele fala isso, que ele sabia que era, o título era nosso, pela a forma como o time estava jogando, por como ele encontrou aquele grupo. Aí acho que também tem essa questão, né, de um cara experiente, chega ali no grupo e fala, pô, esse grupo aqui é um grupo campeão, eu sei onde eu tô me enfiando aqui. Sim. E dá um pouco mais de confiança também, né?
Ah, com certeza absoluta. É aquela coisa, é a cereja do bolo para um campeonato espetacular que o São Paulo fez. Bom, 37º episódio chegou ao fim. Só que a gente vai homenagear uma pessoa muito importante na história do São Paulo Futebol Clube, que já passou em outras edições aqui do nosso podcast, no comecinho da história do São Paulo. Se você quiser resgatar, está tudo disponível para você. Ele acabou nos deixando no dia 27 de outubro de 2020.
É verdade, o José Acras, né, sócio e conselheiro do Tricolor, que esteve em jogos históricos, como a chegada de Leônidas na equipe de São Paulo, e também um dos responsáveis pela chegada de Rogério Ceni ao São Paulo. Então, acho que é uma homenagem mais do que justa para a gente fechar esse nosso episódio. Certo, Magno Nunes?
Exatamente. Senhor José Acras, muito obrigado por tudo que fez pela nossa história. Você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nos vemos numa próxima, Vinícius Amaro.
É isso aí, até o próximo episódio. E fala aí, senhor José Acras.
Mas o primeiro contato, como a gente morava no bairro de Bela Vista, Bixiga, era tudo italiano, né? E eu tinha, quando moleque, assim, eu via, tem um senhor, ele era da torcida uniformizada do São Paulo, né? Ele descia, né, pela porta de casa, né, pela rua que a gente morava, né, com aquela camisa do São Paulo, e descia, né, o pessoal como tirando, brincando com ele, né, o São Paulo não era campeão, nunca era campeão, né? E eu, de moleque, assim, 8, quando comecei a entender, assim, de clube, né, e eu optei pelo São Paulo, né, pelo sentido dele. E eu também tinha também uns primos que eram são paulinos, né, e falava do São Paulo, e foi aí o meu início de pensar no São Paulo, foi nessa época, assim, por causa desse meu primo, Rafael, falecido, e desse senhor, que ele era barbeiro, tinha uma barbearia na Bela Vista, descia no jogo do São Paulo e tinha que passar pela porta da minha casa para pegar o bonde. Naquela ocasião tinha o bonde. Ele disse, eu quero a camisa do São Paulo, e eu optei pelo São Paulo, né? Esse foi o primeiro. Mas o primeiro jogo que eu assisti foi levado por um colega de escola que era sobrinho do, naquela ocasião, presidente do Palestra, Higino Pellegrini, o Ângelo. E fomos assistir um jogo do Palestra São Paulo no Parque Antártica. E fomos, como ele era sobrinho do presidente, automaticamente nós fomos nas cadeiras especiais, né? E o Palestra ganhou de 3-1, mas quando São Paulo marcou o gol, o Carioca, eu gritei gol. Eu tinha 9, 10 anos, eu gritei gol normalmente, né? Vamos São Paulo, então. Aí não teve jeito, né? Eles falaram, bom, isso não tem mais jeito mesmo e não vai mudar nunca, né? E graças a Deus não mudei mesmo.
Então... Você ouviu 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.